Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
E a partir de agora, as principais informações do momento, com o Chamada Geral, primeira edição. Uma manhã de tempo bom, sol em Caxias do Sul, a temperatura na marca dos 16 graus. A equipe da Gaúcha Serra já posicionada para trazer até você as notícias do momento desta manhã, a partir de agora. Repórter Noel Escuro está nas ruas do centro para conferir a movimentação para Caxias do Sul, a região da Serra, depois do anúncio do governador em bandeira laranja. Noelle, qual é a movimentação agora no centro da cidade?
Bom dia, Thalys. Bom dia para o nosso ouvinte.
Bom
movimentação
dia.
Intensa. Ontem a gente também fez essa ronda pelo comércio e vimos que tinha bastante circulação de pessoas, mas hoje com certeza é maior do que ontem, Thalys, até porque agora nós estamos na bandeira laranja. O comércio não essencial pode funcionar com 50% da capacidade e a novidade fica também para os restaurantes. É por isso que eu estou em um deles neste momento, Thalys, na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Alfredo Chaves e Guia Lopes. Eu vou conversar agora ao vivo com o Valmir Bula, ele que é proprietário de um restaurante, está sentindo na pele aí, literalmente, as diferenças dos anúncios de bandeiras e o que está acontecendo hoje. Valmir, hoje mais movimentação por aqui, bom dia.
Sim, sendo uma semana de pagamento, que vem a semana do Dia dos Pais aí, o pessoal vai começar a sair mais devido a um dia bonito, que tem sol, e esperamos que a bandeira laranja permaneça aí para sempre, porque nós estamos cansados desse vai e vem aí o pessoal também tem que se movimentar, né? Porque a maior contaminação está sendo dentro de casa. Eu tenho visto aí nas pesquisas, e assim, o pessoal saindo na rua aí, já vai, o vírus, o pessoal aí vai dispersando.
Valmir, qual é a diferença do atendimento aqui do teu estabelecimento da bandeira vermelha para hoje, por exemplo, que é a laranja? Hoje não precisa ser apenas o sistema pegue leve?
É que o nosso restaurante era mais de cerveja, futebol. Nunca trabalhamos na teleentrega, então a gente sentiu bastante na vermelha.
Estava parado na bandeira vermelha.
É, na bandeira vermelha os caras estavam passando sede.
Tá certo. Seu Valmir aí, Thales, conversando com a gente, não foi só com ele que a gente falou nesta manhã, também com a gerente de loja de... É uma loja conhecida de material para construção e imóveis na Júlio de Castilhos, é a Patrícia Mendes, ela também conversou com a gente dessa diferença de segunda para terça-feira, já que hoje estamos na classificação laranja. Vamos ouvir.
É, para a gente que é do comércio, né, é bem importante essa mudança de bandeira, pelo fato que a gente precisa, né, o comércio depende do cliente, o cliente podendo vir até nós, ter essa liberdade de poder trabalhar. É uma semana bem importante também, semana de Dia dos Pais, né, muita gente está querendo sair por aí, comprar um presente, quem trabalha ali com parte de ferramenta, um barbeador, enfim, vários diversos. Hoje em dia o pai recebe uma televisão, recebe um celular, então para a gente é muito importante, né? A gente tem que ter o comércio aquecido, quem trabalha no comércio também tem suas contas para pagar, né? Então tudo isso é muito importante. Estamos reaprendendo a trabalhar nesses últimos tempos, isso é um fato bem, bem certo, a gente reaprendeu a trabalhar.
Thales, qual é o cenário neste momento, por exemplo, na Avenida Júlio de Castilhos, próximo à rua Alfredo Chaves? De filas na frente dos estabelecimentos, porque as lojas, mesmo estando em bandeira laranja, devem cuidar, né? Devem orientar o cliente, cuidar para que não haja aglomeração dentro da loja. Então, acontecem algumas filas nas calçadas tanto para algumas lojas quanto para, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, hoje tem fila na frente. Então, nós estamos por aqui, sentindo um movimento que é bem intenso já neste final de manhã. E daqui a pouquinho, durante o Chamada Geral, a gente volta com outras informações direto do centro de Caxias do Sul.
Obrigado, Noelle Scor, conferindo essa movimentação. Por outro lado, a Prefeitura de Caxias confirmando a 57ª morte por coronavírus aqui na cidade. Fernanda Mondadori.
A vítima era um idoso de 87 anos. Ele foi internado na UTI do Hospital Pompeia no dia 23 de julho e faleceu nesta segunda-feira. Ele também tinha hipertensão e diabetes. Com mais essa morte registrada, Caxias do Sul contabiliza 32 óbitos de homens entre 46 e 94 anos e 25 óbitos de mulheres entre 33 e 97 anos. Até o fechamento da reportagem, a morte não estava contabilizada nos números da Secretaria Estadual da Saúde e, portanto, não constava na estatística nacional.
11 horas e 9 minutos, esse é o Chamada Geral, primeira edição para supermercados Andreassa. Economia para toda a família, ainda Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Você que liga, você que participa no seu contato, WhatsApp 99690-1220. Participa através da sua reflexão, também automaticamente você deixa a sua opinião. São os destaques do Chamada Geral, primeira edição aqui pela Gaúcha. Fundação de Assistência Social lança plano de contingência para enfrentamento à pandemia. Aqui em Caxias, Milena Schaefer.
Primeira etapa do documento voltado para os serviços diretos da FAS foi submetida nesta segunda-feira à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, órgão que fiscaliza a política de assistência aqui no município. De acordo com a Prefeitura, já está em processo uma nova comissão de servidores que vai elaborar a segunda etapa do plano voltado para a rede de entidades que são parceiras da Fundação. Conforme a presidente Marlese Estela Sebem, esse plano de contingência tem como principal objetivo minimizar o agravamento da desigualdade social gerado pela pandemia do novo coronavírus. O projeto conta com três pilares. O primeiro deles visa garantir a segurança aos trabalhadores das diversas frentes de atendimento à comunidade realizadas pela FAS aqui em Caxias do Sul. Isso inclui a garantia de proteção individual e também nos ambientes onde os trabalhos são realizados. Além disso, o plano conta com a intensificação do acompanhamento de famílias e pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. Agora, um terceiro ponto do documento trata sobre o atendimento às pessoas em situação da chamada vulnerabilidade temporária. Conforme a presidente, essas pessoas que buscam os auxílios básicos, como fornecimento de cestas básicas, contarão também com o acolhimento técnico em um trabalho para que essa situação de vulnerabilidade temporária justamente não perdure, principalmente após a pandemia. Para se ter uma ideia, antes de março, o Cadastro Único, que dá acesso a diversos programas assistenciais, tinha aproximadamente 14 mil inscrições aqui em Caxias do Sul, sendo que hoje esse número já passa de 23 mil. Eu conversava há pouco com a Marlesa, presidente da FAS, e ela frisou bastante a importância também de cada um se conscientizar em relação às ações individuais de enfrentamento à pandemia. Segundo ela, se cada um colaborar, ficando em casa o máximo que puder, poderemos então sair mais rápido também desse contexto, tá?
Obrigado, Milena. Você que está ouvindo o Chamada Geral, a primeira edição, nesta manhã, temperatura em 18 graus, 16 graus, melhor dizendo, mas é uma temperatura que sobe, né? Principalmente a partir das 11 horas. Hoje, a tendência é chegar aqui na Serra a 25 graus. Você que também confere todos os destaques sempre da Gaúcha Serra no site pioneiro.com. Vice-prefeito de Caxias acredita em estabilização de contágio por Covid neste mês. Noelle Scor.
O momento mais crítico é agora, mas já estamos nos encaminhando para a estabilização. Isso segundo Eloy Frisso, vice-prefeito de Caxias, tem esse entendimento porque considera a projeção que havia para o mês de agosto era de 350 a 400 internações para esta época do ano, já que o inverno aumenta o número de atendimentos. No entanto, Caxias não passou de 100 em UTIs, segundo Frisso. O vice-prefeito também afirma que a estimativa eram 51 mil infectados, e Caxias apresentou 3.144 pessoas contaminadas no último boletim epidemiológico. Vamos ouvir então um trecho do que disse o vice-prefeito de Caxias, Eloy Frisso, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra na manhã de hoje.
Eu quero crer que agora, espero que passando o inverno, já junho e julho, que é o problema principal, né? Se a gente pegar no ano passado, nós estávamos com 100% das UTIs ocupadas com as doenças de inverno, a SARS principalmente, né? As doenças de infecção do inverno. Então, eu quero crer que em agosto a gente já, na linha do que foi colocado ontem, na análise das bandeiras, a gente está estabilizando a propagação do vírus. Espero que assim seja, né? Que não venha nenhuma outra onda.
É importante ressaltar que, segundo o painel Covid da Prefeitura hoje, são 129 pessoas internadas em UTIs. Sobre o decreto de medidas mais brandas da Prefeitura ter sido derrubado pela Justiça, o vice-prefeito entende que a AMESM, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, deve continuar com o processo na Justiça para conseguir essa diferenciação. Hoje pela manhã, prefeitos da AMESM estão em uma reunião virtual com o governador Eduardo Leite.
11 horas e 14 minutos, você está no Chamada Geral, primeira edição, e as principais notícias desta manhã no 102,7 da Gaúcha Serra. Mesmo com possibilidade de adotar regras mais brandas, município aqui da Serra Gaúcha decide permanecer na bandeira vermelha, chamada para a Flávia Anual.
É a Prefeitura de Vila Flores que decidiu que o município vai seguir, ao menos por hoje, com as regras da bandeira vermelha, que proíbem a abertura do comércio e serviços não essenciais. A situação vai voltar a ser avaliada no fim da tarde pelo Comitê de Crise, que analisa o cenário de evolução da Covid-19 na cidade. Conforme o prefeito, Vilmor Carboneira, é essa análise que vai permitir ou não o uso das normas da bandeira laranja, em que o município foi classificado pelo governo do estado, junto com a região aqui da Serra, na segunda-feira. Caso não haja uma previsão de melhora nos próximos dias, a prefeitura vai manter a bandeira vermelha. O município, de pouco mais de 3 mil habitantes, tem 55 casos confirmados e uma morte que ocorreu no final de semana. A primeira confirmação de paciente com coronavírus ocorreu ainda em 26 de março, mas a preocupação da administração municipal se dá agora pelo aumento de contaminados nas últimas semanas. Um alto percentual da população da cidade está no grupo de risco para a Covid-19. Cerca de 30% dos habitantes de Vila Flores são idosos. Além disso, Carboneira afirma que o fato de Vila Flores ter uma ligação forte com cidades maiores, como Nova Prata e Veranópolis, é outro fator que coloca o município em alerta. O prefeito garante que tem um bom entendimento dos setores econômicos da cidade, o que facilita a operação da bandeira vermelha. A decisão dele de manter o município por ao menos mais um dia com as regras mais rígidas é uma exceção na Serra. Os gestores municipais da região têm trabalhado ativamente para garantir as normas mais brandas e chegaram a propor uma bandeira intermediária entre a laranja e a vermelha ao governo do estado, depois da Serra ficar por 3 semanas na bandeira vermelha. A participação dos municípios na tomada de decisões sobre medidas de contenção da doença é defendida pela Associação dos Municípios da Encosta Superior, a AMESM, que participa dessa reunião que a Noelle estava há pouco sobre este assunto com outras entidades e o governador do estado, Eduardo Leite, nesta manhã.
Festival de Teatro de Bonecos de Canela é transferido para 2021. Ciliane Vieira.
O Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela não será realizado em 2020. Uma das programações culturais mais tradicionais da Serra, o festival teve a sua 32ª edição transferida para o primeiro semestre de 2021. A nova data ainda não foi divulgada. Inicialmente programado para outubro, o festival já havia sido adiado para novembro, mas agora acabou ficando para o ano que vem por conta da situação atual da pandemia de Covid-19. De acordo com os organizadores, a verba que a Prefeitura de Canela disponibilizou para a realização do festival deste ano será repassada para a programação do Sonho de Natal, que está mantida na cidade. Até hoje, o festival foi realizado de forma ininterrupta. Para não deixar o público na mão, a Fundação Cultural de Canela está preparando um mini documentário. O trabalho vai contar a trajetória da Festa dos Bonecos e será divulgado pelas redes sociais até o fim deste ano.
Quase 4 mil mercadorias já foram recolhidas de ambulantes em Caxias do Sul, chamada para Leonardo Lopes.
É um velho problema que é enfrentado na área central de Caxias do Sul, principalmente na Avenida Júlio de Castilho. A prefeitura reforçou as fiscalizações em razão da bandeira vermelha contra o coronavírus e uma forma de evitar as aglomerações nas ruas. Na semana passada, mesmo com chuva, foi possível contar 35 vendedores ambulantes. Hoje de manhã, eram mais 56 ambulantes na Júlio. As fiscalizações estão acontecendo e já foram recolhidas 3.935 mercadorias. A maioria são meias, 1.200 meias. Também foram 520 toucas e 300 cintos de couro. Também são recolhidos rádios, carregadores de celulares, bijuterias, relógios, entre outros objetos. A fiscalização deve continuar intensa nesta semana, mesmo com a bandeira laranja, porque a expectativa é a do Dia dos Pais, que deve aumentar o movimento das ruas. Só que a fiscalização tem poucos servidores. E aí acontece esse vai e volta dos vendedores. Eles somem quando a fiscalização aparece e depois retornam e continuam nas ruas. Pelo lado dos ambulantes, que são principalmente imigrantes, eles relatam que o problema é que cada vez mais pessoas estão desempregadas e eles têm que conseguir se manter, né? Não podem ficar parados em casa esperando enquanto procuram por um emprego. A prefeitura afirma que o centro de imigrante oferece ajuda, recolhe currículos dessas pessoas, esses ambulantes, mas até agora ninguém foi empregado através dessa ajuda que é oferecida pela prefeitura.
11 horas e 20 minutos, os destaques do Chamada Geral, primeira edição. Temperatura na marca dos 16 graus, sol em Caxias do Sul. Mesmo com redução de receita e queda de produção, Marco Polo consegue fechar trimestre de pandemia no positivo. Babiana Munhol.
A esperada temporada de balanços do segundo trimestre, com o impacto da pandemia, começou com a Marco Polo entre as grandes empresas aqui da Serra. Com a produção total da fabricante de ônibus atingindo mais de 2.300 unidades, 45% inferior ao mesmo período do ano passado, foi preciso muito esforço para conseguir fechar o trimestre no positivo. A receita líquida caiu 30%, mesmo assim a companhia conseguiu manter o lucro líquido de 1,3 milhões, uma margem apertada de 0,2%. O que foi destacado, que ajudou a fechar a conta, foram os 31 milhões que a companhia contabilizou com a ação judicial que pleiteava a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS da empresa controlada a San Marino. Mesmo com as operações da Marco Polo afetadas pelas férias coletivas nas duas primeiras semanas de abril, o destaque do trimestre foi no segmento de urbanos, com as unidades produzidas para o Programa Federal Caminho da Escola, que ajudaram a sustentar a participação de mercado em patamar superior ao nível histórico. Com paralisações também no exterior, foi apontada a menor queda de volumes da controlada australiana Volgren e a operação colombiana da Superpolo, com rápida retomada em maio e com uma carteira de pedidos mais extensas associada à renovação da frota de Bogotá. Já as coligadas na Índia e no Canadá trouxeram impactos negativos. A companhia prevê que as exportações devem aumentar novamente até o fim do ano, tendo em conta a sazonalidade do período e também novas entregas para a África. Entre os produtos lançados pela companhia no trimestre também estão modelos com novas configurações de poltronas, com maior distanciamento e outras medidas para combater o coronavírus. E destacar também que a Marco Polo firmou recentemente uma parceria com a Dunlop para o primeiro fornecimento de pneus de carga para equipamento para os novos veículos Volare. Ampliou recentemente também para outros veículos da Marco Polo e Neobus e, pelo acordo, a partir deste mês, toda a rede de representantes das duas empresas passam a oferecer a linha completa de pneus Dunlop.
11 horas e 22 minutos em Caxias, procura por seguro-desemprego até julho é 91% maior do que no mesmo período de 2019. Milena Schaefer.
No primeiro semestre de 2020, mais de 6.800 vagas de emprego foram fechadas em Caxias do Sul. Sob os efeitos da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o desemprego aumentou e fez com que muitos trabalhadores buscassem, portanto, o auxílio do seguro-desemprego. Os encaminhamentos que antes eram prioritariamente realizados na agência passaram a ser feitos de forma virtual também, totalizando mais de 16 mil solicitações entre janeiro e a primeira quinzena de julho deste ano.
o número é 91% maior do que no mesmo período do ano passado, quando eram contabilizadas 8.506 solicitações na cidade. Segundo o coordenador da agência do Cine aqui de Caxias do Sul, Maurício Adamati, a mudança nessa logística, que agora pode ser virtual também, facilitou e agilizou os agendamentos, colaborando para um significativo aumento registrado. Por esse mesmo motivo, o atendimento presencial acabou ficando menor. Ele pontua que o fato de muitas pessoas estarem recebendo as parcelas do benefício faz com que fiquem, de certa forma, mais tranquilas em relação à procura por emprego. A tendência, porém, de acordo com o coordenador da unidade, é que ocorra um significativo aumento de procura por vagas ofertadas conforme esses benefícios do seguro-desemprego forem se encerrando, algo previsto para ocorrer, segundo ele, entre os meses de dezembro desse ano e janeiro de 2021.
11h24, Caxias tem 333 mil eleitores aptos a votar no próximo pleito. Matheus Frazão.
O Cartório Eleitoral de Caxias do Sul informou nesta segunda-feira que o município terá uma redução de 220 sessões para votação na eleição municipal marcada para novembro, nos dias 15 e, se for necessário, segundo turno, dia 29. São 1.096 sessões em Caxias, mas com a diminuição de urnas serão utilizadas 876, um decréscimo de 20%. O cartório também divulgou o número total de eleitores em Caxias, que será de 333.696 em três zonas eleitorais, 3,34% maior do que em 2018, quando 322.901 pessoas estavam aptas a votar na cidade. A partir da segunda quinzena de agosto, os cartórios eleitorais do Rio Grande do Sul iniciam um processo de convocação de mesários. A relação preliminar daqueles que atuarão na recepção de votos nas eleições municipais de 2020 será publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 18 de agosto. Até o dia 16 de setembro, data da listagem definitiva, todos os mesários devem estar convocados. No estado, ao todo, serão aproximadamente 98 mil mesários, entre voluntários e convocados para trabalhar no primeiro turno.
11h25, temperatura em Caxias do Sul, 16 graus, para Alfa Laboratório para a Vida Inteira e Oral Unique. Por você, sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha. Previsão com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio grande da massa de ar seco. Esse domínio, ele é expressivo, ele domina a América do Sul, quase toda essa massa de ar seco e gelada, que ainda é derivada daquela massa de ar frio que trouxe a chuva forte antes, entendeu? Então, quer dizer, esse sistema entrou, aquele ar frio foi se espalhando, foi para o oceano. Na hora que ele chega no oceano, ele se espalha em direção ao sudeste. E aí ele vai no sudeste e dali ele avança em direção até a Bahia. Tem chuva em Salvador, tem chuva em alguns estados nordestinos em função desse sistema que está jogando umidade. Então a chuva fica no nordeste, entre o litoral e o planalto da Borborema. Dificilmente ela passa um pouco mais para o oeste. Mas de uma maneira geral, tem o efeito desse sistema de ar mais frio lá na região. Temperaturas ficaram negativas na Serra dos Órgãos, ali na área do Rio de Janeiro. Então a gente no Parque de Itatiaia teve temperatura de quase 5 graus negativos. Então vejam vocês, assim, é uma situação onde o frio está bastante forte na região e vai mantendo essa situação de temperaturas baixas no sudeste brasileiro ainda amanhã. E aqui no sul as temperaturas seguem baixas, porém não muito. E é aquela coisa, é aquele frio só de manhã. A previsão de tempo seco esperado também para a serra, para o centro do estado, esperado lá para a parte do litoral sul. A gente não tem previsão de chuva para amanhã. Quinta, sexta segue desse mesmo jeito, principalmente na quinta e na sexta-feira com uma temperatura um pouquinho maior. É, sábado é que tem uma queda nas temperaturas porque entra muita nebulosidade aqui na parte leste e não, a temperatura não sobe muito por aqui, nas outras áreas sobe bem mais. Não tem previsão assim de chuva generalizada, mas tem previsão no sábado de manhã de alguma chuva na Lagoa Mirim, bem no extremo sul do estado. Fora disso, o tempo segue bastante seco. Então eu espero que as pessoas aprendam aí com essa situação, o tempo está tranquilo, em termos de temperatura também está muito bom, mas na segunda metade da semana que vem teremos o retorno das chuvas e junto com as chuvas uma queda nas temperaturas, mas isso na segunda metade da semana que vem. Abraço a todos, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Este é o Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra, a edição é de Flávia Anual, na técnica Adão Oliveira. Você confere todos esses destaques em pioneiro.com, também no Twitter, @ Gaúcha Serra, e no facebook.com/pioneiro. Ainda participa com sua opinião e informação pelo 996901220. Intervalo e já voltamos.
Tudo para presentear o seu paizão nas farmácias São João. Confira uma semana cheia de ofertas para surpreender ele. Olha só, kit senador com 5 sabonetes, estojo lata R$ 35,99 cada, espuma de barbear Bozano 190 gramas, só R$ 16,99 cada, e loção pós-barba Nivea CML R$ 35,59 cada. Aproveite, farmácias São João, tudo para o seu pai, você só encontra aqui.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
A quimioterapia e a radioterapia podem afetar a produção dos espermatozoides e causar infertilidade. Se congelar seus espermatozoides antes de realizar esses tratamentos, o homem mantém ótimas chances de ser pai no futuro.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoalotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Eu já fiz as minhas compras. E você? Tá esperando o quê? Ó, devem ser eles.
Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Disponível em Caxias e agora também em Farroupilha. Aproveite!
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Onze horas e 32 minutos, de volta à Chamada Geral, primeira edição, nesse dia 4 de agosto de 2020, para Supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Para anunciar no L Escura as informações do trânsito, que estão chegando, né, às 11h32, Noelle.
Muito bem, Thales e ouvintes, nós temos informação da BR-470. Informação da Polícia Rodoviária Federal é de obras de recapeamento na altura do quilômetro 177, que vai até o 180. Isso é em Veranópolis, tem sinalização de pare e siga. Aqui no perímetro urbano de Caxias do Sul, nós temos algumas orientações para o nosso ouvinte motorista, Thales. Uma delas é a rua Doutor Montauri, na descida do Parque dos Macaquinhos. Ali tem uma faixa trancada por conta conta de serviço de poda nas árvores do parque. Também aquele bloqueio da rua Marechal Floriano com a Tronca, totalmente interrompido neste trecho da Tronca, mas na rua Antônio Prado fica em meia pista. É uma pista que está passando agora na Antônio Prado. Na Teixeira Mendes com a rua Cremona tem também alguma alteração, não chega a bloquear totalmente, mas tem algumas obras do Samai por ali. Por enquanto, são essas as nossas orientações para o trânsito, Thales.
Obrigado, 11 horas e 33 minutos, 11 e 33, final de manhã de sol em Caxias do Sul, onde a temperatura à tarde pode chegar aos 25 graus aqui na Serra Gaúcha. Agora vamos aos destaques do Jornal do Almoço da RBS TV, que estão chegando com a Shirley Paravise. Bom dia, Shirley.
Bom dia, Thales. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. Bom, hoje no Jornal do Almoço a gente atualiza a questão das bandeiras, né? Ontem o governo do estado anunciou que a Serra voltou para a bandeira laranja. E a gente vai explicar o que pesou nessa decisão e como o setor econômico pode operar, pelo menos durante essa semana. A gente vai mostrar ainda, Thales, uma iniciativa muito bacana que vem lá de Bento Gonçalves. Um hospital está identificando os profissionais da saúde com crachás bem grandes e com uma foto da pessoa sorrindo. A intenção é levar um pouco mais de conforto, de segurança e de empatia aos pacientes isolados nos leitos. Assim, eles conseguem conhecer a pessoa por trás de todos aqueles equipamentos de proteção individual que são tão importantes, né? Uma ideia simples, mas muito bacana para diminuir um pouquinho das dificuldades no enfrentamento a essa pandemia que tem sido aí tão complicada. Então, a gente vai contar essa história inspiradora no Jornal do Almoço. Eu espero a companhia de todo mundo a partir do meio-dia, Thales. Um abraço para ti e para todos os ouvintes.
Obrigado, Shirley Paravis. Daqui a pouquinho, hein? Na tela da RBS TV. 11h34, chegando os indicadores econômicos para Centro Empresarial de Flores da Cunha. 30 anos à força da representatividade empresarial. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Bolsas de Valores e Bovespa registrando nesse momento queda de 0,15%. As moedas, o dólar na compra, o dólar comercial, 5,31,17 e na venda, 5,31,23. Repito, na compra, 5,31,17, na venda, 5,31,23. Alta, ou melhor, queda de 0,10%. O dólar turismo, na compra, saindo a 5,39,45 e na venda, 5,57,43. Variação alta positiva 0,22%. Os indicadores econômicos chegando na atualização dos números do Chamada Geral, primeira edição. Corsan diz que já executa em Farroupilha obras que tiveram recursos liberados pelo governo federal. Flávia Noal.
É um recurso de R$1.400.000. Esse dinheiro, Thales, faz parte ainda de um termo de compromisso celebrado no ano de 2011 entre a Corsan, que é a prestadora do serviço de saneamento básico em Farroupilha, e o governo federal. O empenho significa que esse dinheiro está disponível, mas conforme o Ministério, o pagamento é feito de acordo com a execução dos serviços. De acordo com a Corsan, as obras estão em andamento. De acordo com a companhia, o valor total celebrado com o governo federal supera os R$23,5 milhões. Desse total, cerca de R$17,5 milhões já foram gastos para a construção de redes de saneamento básico e da estação de tratamento de esgoto. No entanto, a Corsan diz que o governo federal liberou apenas uma parte bem menor desse valor, um total de R$5.300.000. Farroupilha não tem hoje nenhum percentual de tratamento de esgoto. O governo federal também liberou recursos para outros estados e municípios em todo o país. No Rio Grande do Sul, além de Farroupilha na Serra, foram contemplados Porto Alegre e Rolante.
Obrigado, Flávia. 11 horas e 37 minutos, Chamada Geral, primeira edição. Para Supermercados Andreas, economia para toda a família. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais as informações do esporte e ainda jornalismo. Fique ligado.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais. Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte o serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Super Andreassa apresenta Amor que Une. Ainda lembro dos teus olhos sobre mim pela primeira vez. São como uma estrela que me acalma e orienta até hoje. Você sempre está comigo, nos momentos difíceis e também nos mais alegres. Essa luz infinita dos teus olhos vem direto do coração. Supermercados Andreassa. Feliz Dia dos Pais.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
O banco de sêmen é uma alternativa para mulheres que buscam a maternidade de forma independente. A mulher escolhe o doador por suas características físicas, como por exemplo, cor dos olhos, cor da pele e estatura.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pasqualotto, urologista CRM 2407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. As eleições do sistema Confea, CREA e Mútua foram prorrogadas para o dia 1º de outubro de 2020, das 8 às 19 horas, com urnas na sede e nas 44 inspetorias. Profissional, seu voto é importante. Acesse o site do CREA RS, www.creairs.org.br, e veja qual é a sua mesa eleitoral, o edital com as candidaturas e o programa dos candidatos. Ressaltamos que serão mantidas para o pleito todas as medidas preventivas apontadas pelos órgãos de saúde e protocolos sanitários visando a segurança dos profissionais. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Estamos de volta, 11 horas e 41 minutos, temperatura em elevação, agora 18 graus em Caxias do Sul, com sol em toda a região da Serra Gaúcha. Mas quem vai nos trazer mais sobre o tempo é ele, Cléo Kuhn, sempre para Alfa Laboratório, para a vida inteira, Oral Unique. Por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o sol domina durante o período da tarde desta terça-feira em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul. E esse domínio faz com que as temperaturas subam. A gente vai ter uma elevação significativa das temperaturas mais uma vez na faixa dos 30 graus. Nas áreas mais quentes passa um pouquinho, noutras áreas fica um pouquinho abaixo dos 30 graus Celsius. Mas às vezes é uma questão mais de número, digamos assim, no termômetro do que de sensação. Porque de uma maneira geral, todo mundo tem uma sensação de uma tarde quente e principalmente uma tarde seca, já que a expectativa de cerração é só pela manhã e essa cerração ocorre mais por causa do movimento de subsidência que joga a umidade de encontro ao solo. A expectativa com relação ao comportamento do tempo no final de semana também é de tempo seco, com exceção sábado de manhã, que pode e deve ter alguma chuva lá no sul do estado, na Lagoa Mirim.
Obrigado, Cléo. 11h42, sol em Caxias do Sul. Você que também pode participar, conectando com a gente, não é? Através da sua mensagem no WhatsApp 99690-1220. Sua informação e a sua reflexão sobre os assuntos aqui desenvolvidos. Vamos ao esporte. Sempre começando com a dupla Caju e com ele, Eduardo Costa.
O Juventude confirmou há pouco que o lateral esquerdo Eltinho está com Covid-19. O atleta está em isolamento, acusa os sintomas mais comuns do vírus, dores de cabeça, dores na garganta, cansaço físico, tosse e ausência de olfato e paladar. Amanhã, todos os atletas e comissão técnica serão submetidos a uma nova testagem visando o início da Série B. O Juventude que confirmou ontem também duas contratações, o lateral esquerdo Helder, de 31 anos, e também o lateral direito Luiz Ricardo, de 36. Os dois já fazem parte do elenco alviverde. Nesta semana, mais um atacante e também um zagueiro devem reforçar o elenco do Juventude. O Caxias confirmou a renovação contratual do lateral direito Ivan. O jogador permanece no clube até o final de 2021. Ivan, que vem sendo um dos destaques da equipe na temporada e, por isso, a prorrogação contratual. O Caxias que está atento ao Campeonato Gaúcho, pois amanhã tem a semifinal, ou melhor, a final do retorno, que irá definir quem será o adversário da equipe grená na decisão do Campeonato Gaúcho. Ainda não há definição se em uma partida ou em duas.
Obrigado, Eduardo. Agora, dupla Grenal com a Marina Renard, sempre no oferecimento de Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa.
O prefeito Nelson Marquezan Júnior liberou Porto Alegre para decidir o campeão do segundo turno do Gauchão. Assim, o Grêmio recebe o Inter na Arena amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite. Dentro de campo, o único problema do técnico Eduardo Cudê é a suspensão de Saravia, que deve ser substituído por Rodinei na lateral direita. Mas fora de campo, o departamento jurídico do Inter está em ação nessa terça-feira e a presença do técnico argentino na partida depende do desempenho dos advogados colorados. Eduardo Cudê e D'Alessandro foram denunciados pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol por ofensas ao presidente da FGF, Luciano Oxman. Se punidos, os argentinos vão ficar de fora do Grenal. A boa notícia do Inter é que a contratação de Yuri Alberto foi confirmada após nova reviravolta na noite de segunda-feira. Com a ajuda de investidores, o Inter vai bancar 10 milhões de reais pelo atacante de 19 anos. Já no Grêmio, a terça-feira vai ser movimentada pela negociação entre o Tricolor e o Benfica por Everton. O clube português já fez uma proposta oficial com valor na casa de 20 milhões de euros, ou seja, 124 milhões de reais. Um ponto importante dessa reunião é que o clube português quer Everton o mais rápido possível em Lisboa e não gostaria de ver o atacante em campo no Grenal, mas o Grêmio afirmou não abrir mão da presença do atacante em campo. A outra novidade pelo lado do Grêmio é que o Tricolor renovou com o PP até 2024 e o novo contrato tem uma multa rescisória de quase 1 bilhão de reais. Com as informações da dupla Grenal direto de Porto Alegre, Marina Renard.
Obrigado, Marina. 11h46 agora, chamada geral primeira edição, supermercados Andreassi e Conception, centro de reprodução humana. Franquias em dois shoppings de Caxias lançam e-commerce para manter vendas com pandemia. Babiana Munhol.
É o que a gente tem visto, né, de muitas empresas aqui da região acelerando o processo de entrada no comércio virtual, e ocorreu com as lojas Trópico, localizadas nos shoppings Bourbon, São Pellegrino e Guatemi, que lançaram na última semana uma plataforma de e-commerce para manter as vendas nesse período de pandemia e se adaptar à crise do coronavírus. O site tropicosurfshop.com.br entrega produtos em todo o Rio Grande do Sul e também está oferecendo entrega gratuita para Caxias do Sul. O franqueado das lojas, Felipe Krelin, viu aumentar as vendas com o online em 40% em meio à crise, ainda antes da plataforma própria ser lançada, porque eles vendiam pelas redes sociais. Isso permitiu manter todos os funcionários desde o início da pandemia.
Obrigado, Babiana. 11h47, chamada geral, temperatura agora, temperatura em elevação, né? Nós começamos o programa com 16 graus, agora já em 19 graus. a temperatura neste momento. Sol em Caxias do Sul, um céu azul, um céu limpo, nem nuvens não se tem no céu em relação a esse momento na temperatura e no clima da nossa região, pelo menos. 11h47, intervalo, já voltamos.
Tudo para presentear o seu paizão nas farmácias São João. Confira uma semana cheia de ofertas para surpreender ele. Olha só, kit senador com 5 sabonetes, estojo lata R$ 35,99 cada. Espuma de barbear Bozano 190 gramas, só R$ 16,99 cada. E loção pós-barba Nivea 100ml R$ 35,59 cada. Aproveite, farmácias São João. Tudo para o seu pai, você só encontra aqui.
Junte-se ao Sicredi e participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Faça compras no mercado perto da sua casa. Compre frutas e verduras dos produtores da cidade. Vá à padaria mais próxima de você. Valorizando e comprando de quem é daqui, o dinheiro circula na nossa economia. Vamos juntos fazer parte do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Uma iniciativa do Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo.
Pais e filhos são assim, aprendem juntos e conquistam juntos. E para homenagear o seu pai, que sempre esteve torcendo por você em cada conquista, a Pegada tem uma coleção cheia de estilo, qualidade e tecnologias de conforto. São modelos que vão do clássico ao casual, do social aos abotinados. Escolha o seu na sua loja favorita e confira os modelos em pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
De volta, 10 minutos faltando para o meio-dia. Você é ligado no 102,7 da Gaúcha Serra, com participação de ouvinte. Diz aqui, Thales, bom dia. Bom dia ao Sandro Rogério, que nos envia mensagem. O Samai veio fazer a manutenção da rede de água que estava vazando, mas porém o buraco está inacabado, pois falta colocar as pedras de calçamento. Ele reclama desse posicionamento, né? Até ele agradece no sentido do vazamento, mas ficaram lá o buraco, né? Na rua Júlio de Castilhos, no centro, próximo ao antigo Clube Guarani, diz o Sandro Rogério. Recado aqui para a prefeitura, então, terminar com essa obra por lá. 11h51, vamos trazendo mais informações. Agora a Secretaria da Saúde aplica 100 testes rápidos para monitorar surto de coronavírus na penitenciária do Apanhador. Leonardo Lopes.
Foram os casos detectados na semana passada, né, 2 casos de coronavírus confirmados dentro da maior cadeia da Serra, que é a penitenciária estadual, que fica na localidade do Apanhador, na divisa de Caxias do Sul e São Francisco de Paula. Ontem, a prefeitura aplicou 100 testes rápidos, todos os detentos da Galeria A, onde aconteceram os primeiros casos. Os resultados ainda não foram divulgados oficialmente. Mais 200 testes estão previstos para serem aplicados amanhã, alcançando assim toda a população da galeria. A estimativa é ter um relatório completo na manhã de quinta-feira. Sobre os casos confirmados na semana passada, um deles já cumpriu seu período de isolamento, teve alta médica e foi reencaminhado para a galeria. O outro, que estava em um hospital da cidade, já retornou para a cadeia e permanece em isolamento na unidade básica de saúde que existe na prisão. O terceiro detento, que apresentava sintomas respiratórios e estava isolado por precaução, teve a suspeita de coronavírus descartada após fazer o teste. A Penitenciária Estadual do Apanhador é a maior casa prisional da Serra e abriga cerca de 1.100 apenados.
Obrigado, Léo. 11h52, você está no Chamada Geral, primeira edição, sempre para supermercados Andreassi, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Um dia de sol em Caxias do Sul e os destaques das informações do jornalismo da redação integrada com Gaúcha, Serra, jornal pioneiro e pioneiro.com. Inicia hoje a 5ª Conferência Estadual de Cultura, André Andrade.
Exatamente, Thales. Nesse ano, a conferência ocorre no formato online, por conta das regras de distanciamento social. O foco do encontro, que reúne dirigentes de diferentes setores culturais do Estado, será a implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, cujos recursos estão previstos para serem liberados ainda neste mês. A reunião será a partir das 5 da tarde e pode ser conferida no Facebook da Secretaria Estadual de Cultura. O link é facebook.com/sedac_rs. Também haverá transmissão ao vivo pela TVE e pela FM Cultura. A conferência prevê novos encontros que serão realizados sempre às terças e quintas-feiras, com diferentes temas, até o dia 27 de agosto. É sempre neste mesmo horário, das 5 horas até as 6 horas, nesses canais que a gente divulgou aqui, Thales.
Obrigado, Andrei. 11h54, essa oportunidade, então, para conferir, a partir de hoje, a 5ª Conferência Estadual de Cultura. Profissionais da saúde do Hospital Taquini de Bento Gonçalves usam crachás com fotos sorridentes para atender pacientes da Covid-19. Chamada para Daniela Afonso.
Os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus estão usando crachás onde aparecem em fotos sorrindo. Essa foi a maneira encontrada para se aproximar dos pacientes que enfrentam a Covid-19. São 150 profissionais que usam os crachás na UTI e na unidade de internação com pacientes em isolamento. Com os crachás, é diminuída a distância criada pelas máscaras e demais equipamentos de proteção. A iniciativa foi implementada graças a uma parceria com uma ONG de São Paulo, que doou os crachás para toda a equipe. Para os profissionais do hospital, essa é uma forma de humanizar a relação, mostrando que ainda são pessoas cuidando de pessoas.
11 horas e 55 minutos, especialista de Caxias explica como funciona processo judicial para reconhecer cidadania italiana, Aline Ecker.
Buscar a cidadania italiana via judicial se tornou a melhor alternativa, uma vez que não tem como viajar para a Itália nesse momento de pandemia. Mas também surge um alerta, é necessário buscar informações de empresas e assessorias especializadas que garantam a transparência nesse processo. A recomendação para evitar cair em fraudes é do advogado italiano Agostino Calvi, que reside em Caxias do Sul desde 2013. Ele explicou direitinho o passo a passo que precisa ter, logo mais a gente vai colocar no site do Pioneiro todos os detalhes, mas uma coisa que ele deixa bem clara é que não é uma coisa simples, afinal, a pessoa vai estar requerendo a cidadania perante o Tribunal de Roma. Por isso tem que ser, sim, um advogado para fazer essa representação e de uma empresa constituída e séria.
Ok. Obrigado, Aline. 11h57. Seus 20 segundos de trânsito, Noel Escur.
Thales, vamos lá alertar o nosso ouvinte da rua Doutor Montauri, que tem uma faixa da esquerda bloqueada para poda de árvores, e também a rua Antônio Prado com a Marechal Floriano, que opera apenas em meia pista. Lembrando que com a tronca é bloqueio total.
Por hoje ficamos por aqui, Chamada Geral, com a edição de Flávia Noal e técnica de Adão Oliveira. A você uma boa terça-feira, uma ótima semana. Tchau, tchau.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.